Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui na capital americana. Ao microfone convosco na primeira meia hora da hora e meia de emissão está o João Santa Rita. Quinta-feira, 30 de março, hoje lá fora, 12 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Senado americano inicia audiências sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas. Ataque ao Palácio Presidencial Somali causa 7 mortos. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Bispos estiveram reunidos, falaram sobre as eleições. Vamos ter reações. A Lunda Norte fecha fronteira com o Congo Democrático. O governador nega ter havido incursões violentas em território angolano.
Não há o registro disso, dessa situação, ao longo da nossa fronteira, no nosso território.
Vamos também falar de uma greve de transportes em Luanda. Vamos ter reações ao relatório sobre a morte de várias pessoas num estádio no UIS. Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens. Mas para já, as notícias com Amâncio Miguel.
A Comissão dos Serviços Secretos do Senado americano começou as suas audiências para analisar os alegados esforços da Rússia para interferir nas eleições presidenciais de 2016. Durante a sua intervenção de abertura, o senador Mike Warner, o principal democrata no painel, afirmou que a Rússia tentou desacreditar a imprensa americana, desencadeando uma campanha subversiva. Segundo ele, a Rússia contratou mais de 1000 pessoas para disseminar desinformação na internet sobre as eleições americanas. O presidente russo Vladimir Putin reiterou, entretanto, hoje que o seu governo não tentou ingerir-se na campanha presidencial americana. O presidente daquela comissão do Senado, o republicano Richard Burr, prometeu, entretanto, uma investigação exaustiva e imparcial.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson avistou-se hoje em Ankara com o presidente turco Recep Erdogan, na altura em que os aliados examinam as próximas medidas na campanha para derrotar os militantes do Estado Islâmico e estabilizar a crise dos refugiados na região. Tillerson encontrou-se inicialmente com o primeiro-ministro Binali Yildirim e mais tarde com o presidente Erdogan. Tillerson referiu terem debatido 3 objetivos de longo prazo, nomeadamente derrotar o Estado Islâmico, construir a estabilidade na região e reforçar os laços económicos bilaterais. No decorrer de uma conferência de imprensa, Tillerson reconfirmou o compromisso dos Estados Unidos de trabalhar com a Turquia, para combater o terrorismo.
Na Somália, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas hoje na sequência de um ataque com morteiros ao Palácio Presidencial. O ataque aconteceu numa altura em que o novo elenco do governo realizava o seu primeiro encontro sobre a segurança e a crise da seca, disseram autoridades de segurança e testemunhas. Um agente de segurança disse sob anonimato à Voz da América que entre os feridos figuram 3 serventes da Guarda Presidencial. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque, que se assemelha aos realizados por um grupo rebelde de Somália.
O exército do Uganda anunciou que um assistente do líder do grupo Exército de Resistência do Senhor, de Joseph Kony, rendeu-se, isto um dia depois dos Estados Unidos terem informado que iriam se retirar da operação que persegue aquele grupo rebelde. Trata-se de Michael Omona, chefe de comunicações de Kony, que, segundo o exército ugandês, entregou-se na República Centro-Africana após 23 anos nas fileiras dos rebeldes. Ontem, o exército americano tinha anunciado que vai retirar as suas tropas da operação que luta contra os rebeldes dirigidos por Kony, procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a humanidade. O exército americano disse que tal operação enfraqueceu os rebeldes, que de 2 mil combatentes passou a menos de 100 e 4 dos seus 5 influentes líderes foram capturados.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje no Iraque que a proteção dos civis em Mosul deve ser uma prioridade absoluta. À sua chegada a Bagdade, Guterres encontrou-se com o presidente Fouad Massoum e outros dirigentes, com quem discutiu a situação humanitária extrema no terreno, como resultado da operação de expulsar o grupo Estado Islâmico de Mosul. Antes da sua chegada ao Iraque, um atentado na capital deixou pelo menos 15 mortos e mais de 30 feridos.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No dia em que chega ao fim o registro eleitoral, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Sieste, manifestou preocupação face ao que chamou de desencanto da população em relação ao processo que decorreu durante vários meses. Em nome da credibilidade e transparência, o prelado católico pede que os órgãos de comunicação social, sobretudo os estatais, deixem de ser unilaterais e tendenciosos, abraçando o rigor e a isenção. João Marcos.
Os prelados católicos consideram que o equilíbrio na distribuição do bem comum passa, para lá da necessidade de um governo competente, pela existência de uma oposição à altura. Mensagem transmitida por Dom Dionísio Esilinapo.
Angola precisa que quem governa seja competente e governe para todos, não apenas para aqueles que o elegeram. E pior ainda, para uma elite de privilegiados. Precisa igualmente de uma oposição forte que obrigue quem governa a dar o melhor de si em prol do bem de todos. As eleições são, para este efeito, o instrumento que permite aos cidadãos escolherem os seus representantes e o projeto político que querem ver implantado nos próximos anos.
A Igreja Católica não se identifica com sistemas políticos nem faz fretes a favor de candidatos eleitorais. É uma prática que gostava de ver implantada nos órgãos de comunicação social.
Sobretudo os estatais têm sido excessivamente unilaterais e tendenciosos. Para a sua credibilidade, devem desempenhar o seu papel. É extremamente importante ao longo de todo o processo eleitoral, com rigor, isenção, garantindo o acesso à informação sobre os diferentes candidatos e programas políticos.
O presidente da SEASTE e arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, solicitou aos organizadores das eleições medidas que contraponham o espectro do ceticismo e desconfiança.
E isto passa, naturalmente, pela maior lisura, maior transparência na organização do processo, no diálogo frequente e contínuo com os diversos protagonistas, no querer esclarecer, não só em privado, mas em público, as questões colocadas pelos diversos autores. Não podemos negar que recebemos de diversas forças políticas informações e preocupações a respeito do processo do registro eleitoral. Em instâncias próprias, nós apresentamos esta preocupação e pedimos que, de facto, este seja um ponto que seja tratado com a maior seriedade.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé manifesta a preocupação face ao que chama de desencanto da população em relação ao processo de atualização do registro eleitoral, que decorreu durante vários meses. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O Álvaro Lugero de Andrade foi buscar reações a estas declarações dos bispos. O antigo primeiro-ministro e professor universitário Marcolino Moco corrobora a posição da Sieste porque, para ele, a imprensa está ao serviço do poder e o governo não trabalha para o povo angolano.
Vem ao encontro das novas posições que a Igreja, felizmente, tem vindo a tomar, que são posições muito mais realistas e legítimas também, porque é isso mesmo que se passa em Angola. Nós temos um governo que trabalha para uma meia dúzia de indivíduos e depois utiliza o Estado para ameaçar outros Estados, como Portugal, quando toma posições em relação a suspeitas de lavagem de dinheiro, etc. Por outro lado, há muitas dúvidas sobre as atividades à volta do registro eleitoral, à volta da comunicação social. Isto é líquido, todos nós podemos ver a forma como há uma parcialidade não há liberdade dos jornalistas para poderem fazer abordagens do tema, sobretudo, eleitoral. Tudo a favor de um candidato apenas.
Era Marcolino Moco, membro do MPLA e candidato a deputado nas eleições de agosto. Daniel Fernandes tem uma visão contrária e lembra que, segundo ele, o registro eleitoral tem sido elogiado por vários países africanos e que não há qualquer desencanto, como diz a Ciasta.
O processo de registro eleitoral, me parece que o modelo que o Ministério da Administração do Território adotou é um modelo mais dialogante, mais aberto, cuja regularidade de contactos com várias sensibilidades, como religiosas, como partidos políticos, como jornalistas, como acadêmicos e a sociedade civil, tem sido já referenciado como modelo, sobretudo de alguns países da África. Não vimos aqui qualquer desencanto, senão um esforço a cada dia que se quer mais ajustado e que se corresponda com a exigência e o momento que o país vai viver.
Ao contrário da leitura da Ciasta e de Marcolino Moco, Daniel Fernandes considera também que o atual governo trouxe um elemento novo, a proximidade.
Entendo eu que tem sido uma governação de povo para povo. Me parece que os programas são de comparticipação das comunidades. Os projetos hoje resultam de um plano nacional de desenvolvimento que inspirou-se, sobretudo, na Agenda Nacional de Consenso. Me parece que hoje há mais facilidade do governado questionar junto da sua entidade governamental a nível da sua comunidade. Claro que os mecanismos devem ser cada vez mais aperfeiçoados para se corrigir os erros e se melhorar os ganhos.
Era o candidato a deputado nas eleições de agosto, Daniel Fernandes. Por outro lado, questionado se a posição da Cieste terá algum peso no processo atual, Marcolino Moco considera que não, mas acredita que pode ser um alento para a sociedade angolana.
Não vai ter peso nenhum em termos eleitorais, mas tem um grande peso em relação à avaliação do regime que nós temos tido, curiosamente, depois do processo de paz. Esta chamada de atenção é importante porque anima a sociedade, anima a própria oposição, que muitas vezes acaba por não poder ter voz.
Era Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade, que obteve também reação do candidato do MPLA ao Parlamento, Daniel Fernandes. O governo angolano encerrou um posto fronteiriço com a República Democrática do Congo na sequência do agravamento da situação militar na província congolesa do Kasai. Ao mesmo tempo, contudo, as autoridades negaram terem-se registado confrontos com rebeldes congoleses dentro de Angola. Fernando Caetano.
A situação política e militar considerada crítica na região de Kasai está na base do encerramento pelo governo angolano das trocas comerciais entre angolanos e congoleses democráticos a partir do posto fronteiriço de Tshisanda, na Lunda Norte. As regiões afetadas dos dois países são Kasai Central, Kananga e Kasai Tshikapa, que partilham cerca de 700 km de fronteira com a Lunda Norte, o que originou como primeira medida a segurança redobrada pelas Forças de Segurança Nacional ao longo da fronteira comum. O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala.
Enquanto persistir a situação de conflito na província vizinha, não teremos condições para abertura de mercado. Assim como os próprios congoleses não poderão deslocar-se até à fronteira. Os nacionais angolanos podem, mas não vão deslocar-se até a fronteira sem encontrar os congoleses para a permuta, para o comércio. Por isso é que a fronteira está encerrada para o mercado transfronteiriço, até que a situação na RDC, nas províncias, nessas províncias limítrofes, normalize.
Sobre os eventuais confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança de Angola e da República Democrática do Congo, o governador Ernesto Muangala desdramatiza a situação.
Não há o registro dessa situação ao longo da nossa fronteira, no nosso território. temos conhecimento é que está a circular nas redes sociais uma peça, podemos assim considerar, como se tratasse no território nacional. Desmentimos. O fardamento que apresentam esses elementos não é da Polícia Nacional. As botas que utilizam os elementos mortos não é da Polícia Nacional. E a própria língua em que os insurretos estavam a expressar-se também, como podem ver, assim como as vítimas, nada tem a ver com a Polícia Nacional nem com as Forças Armadas angolanas. Portanto, o Governo Provincial da Lunda Norte desmente.
Recordo que há dias o Governo da Lunda Norte havia emitido um comunicado de imprensa em como tinha criado uma comissão multissectorial para apoio logístico aos refugiados da RDC em função da situação militar naquele país vizinho, com a entrada em Angola dia 17 de março de 374 cidadãos congoleses democráticos idos do Kasai Central. Num esforço redobrado entre as partes, deste número, as autoridades angolanas já haviam encaminhado 208 congoleses para áreas mais seguras do Kasai, tendo Angola ficado com a responsabilidade de 166 refugiados, sendo 58 homens, 47 mulheres e 61 crianças. Neste momento, a situação na fronteira comum é considerada estável, a julgar pela diminuição da entrada de refugiados para Angola a partir da província da Lunda Norte. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para o IGE. Conforme nós noticiámos ontem, uma comissão de inquérito culpou o Clube de Futebol Santa Rita, a Associação Provincial de Futebol do IGE, a Polícia Nacional e a empresa gestora do Estádio 4 de Janeiro pela desorganização e descoordenação que levaram a que mais de 20 pessoas tivessem sido mortas no passado dia 10 de fevereiro, no jogo de abertura do Girabola deste ano. O presidente do Futebol Clube de Santa Rita de Cássia, no IGE, reagiu hoje às acusações. Ele falou com o Muniz Francisco.
Numa entrevista telefónica com o presidente do Clube da Santa Rita, Anzolani Pedro, esclareceu que a direção do clube tem uma outra maneira de encarar o facto.
Mas na Santa Rita, como é que temos, como estamos a fazer? Nós temos opinião ao contrário. Nós estamos seguros daquilo que nós fizemos. Vamos esperar, já como fez o comunicado, vamos esperar o que estamos a seguir, o que vai acontecer no futuro. Portanto, nós estamos seguros, estamos serenos, estamos calmos e vamos esperar pacientemente o desenvolvimento da situação.
Manuel Alberto, um dos familiares da vítima, mostrou-se insatisfeito com o relatório do inquérito e pediu transparência no tratamento do caso e desejou que os presumíveis autores indenizem as famílias das vítimas.
Praticamente eu não fiquei satisfeito porque ainda não temos a matéria palpável. Aquilo é uma divulgação. E a divulgação cabe o reajamento. Nós temos que palpar nós como familiar porque somos nós que perdemos nossos antequeridos e somos nós que estamos a pedir também a justiça. O que nós queremos é a transparência da divulgação do resultado e queremos a indemnização familiar.
Os outros órgãos acusados ainda não reagiram sobre o assunto. Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Vamos agora para Luanda. Os funcionários do grupo Odilon Santos SGO, uma empresa pública de transportes coletivos em Angola, estão em greve há já 4 dias. Garantem que só a vão suspender quando 75% das suas reivindicações forem satisfeitas. Coque Mukuta.
Sem a resolução dos 75% dos pontos expostos no caderno reivindicativo, a greve que já dura 5 dias não será levantada, segundo António Alexandre, membro da comissão negociadora que representa os grevistas na SGO.
A esta greve estaremos mais atentos para não só a resolução do conflito que existe, que é o pagamento por aumento dos salários, mas sim também alguns pontos que estão pautados no caderno reivindicativo para serem resolvidos. Sem esses pontos serem resolvidos, a greve não será levantada.
A empresa está há 5 meses sem pagar os salários. Segundo Alexandre, as promessas da entidade patronal nunca faltaram, só que não as cumpri.
Bom, temos tido greve porque o patrão não tem cumprido com o pagamento de salário pontualmente. As garantias têm sido dadas, mas essas garantias têm tido os prazos, findam sem o cumprimento dessas mesmas garantias.
Recorda-se que a SGO Quase todos os anos registra-se greve por falta de más condições de trabalho e ao não pagamento dos salários. A Voz da América tentou contactar a direção da SGO, mas a mesma negou dar qualquer esclarecimento. A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 na Guiné-Bissau. Toda a emissão da hora e meia está na Rádio Capital FM 87.7. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeo. E se nos quiser mandar alguma informação, um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Joycelyn Chiaka. Ela é psicóloga, é cantora de gospel, é também ativista dos direitos dos adolescentes. Vamos agora para Malanje, onde o Isaías Soares nos diz que o envolvimento de adolescentes em atos criminais aumenta na província. Quem o disse foi a presidente da Rede de Mulheres Policiais, a inspetora-chefe Rosa José Manuel.
A responsável disse que os níveis de delinquência são altos nos estabelecimentos de ensino. De janeiro de 2016 a março do ano em curso, o Serviço de Investigação Criminal nesta província registrou a participação de crianças dos 6 aos 15 anos de idade em 36 casos e dos 16 aos 21 anos em 88 ocorrências. No dia 16 deste mês, um adolescente de 14 anos de idade assassinou com uma faca um adulto de 29 anos. Cuja identidade não foi revelada por desentendimento num jogo ilegal. O psicólogo clínico Veloso Dalla disse que os adolescentes confrontam-se com comportamentos rebeldes próprios da idade, nomeadamente a rebeldia regressiva, progressiva, transgressiva e agressiva.
Se por um lado estamos a olhar para essa adaptação, que é normal, que é própria, um processo porque o crescimento não depende de fatores externos, que o próprio corpo está programado para crescer de tempo em tempo. Por outro lado, também temos os padrões educacional, ou seja, a forma como os pais lidam com os comportamentos adolescentes. O que é que acontece? O processo de socialização parece que está a pecar um pouquinho na forma como os agentes sociais, a família, a escola, as igrejas, entre outras, tendem a inculcar valores socialmente aceitos aos adolescentes ou às crianças. O que acontece normalmente é que os pais têm alguma pressa em colher os filhos à educação que transmitem.
Psicólogo clínico, Veloso Dal, Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos falar do basquetebol americano, a NBA, um sensacional jogo ontem entre o Sant Antonio vice-campeão, o Golden State Warriors. O Golden State estava a perder por 22 pontos ao fim do primeiro quarto, mas depois engatou. Stephen Curry marcou 29 pontos, Klay Thompson outros 23, para ajudar os vice-campeões a derrotarem o Sant Antonio por 110-98. Golden State, que comanda a Conferência Leste, continua a ser a melhor equipa do Campeonato Americano de Basquetebol, tem 61 vitórias e apenas 14 derrotas. Um outro bom jogo ontem foi aquele entre a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que foi a Los Angeles perder com o Clippers por 133-124. Washington está em terceiro lugar na Conferência Leste, Clippers em quinto na Conferência Oeste. O Clippers está de novo hoje em ação contra o Phoenix Suns e a outra equipa de Los Angeles, os Lakers, também jogam fora contra o Minnesota. Os Lakers estão em último lugar na Conferência Oeste, 21 vitórias, 53 derrotas. Hoje, os campeões, o Cleveland Cavaliers, jogam fora com o Chicago Bulls. No futebol, este fim de semana, grande jogo em Portugal, o Benfica recebe o Porto. O Benfica comanda o campeonato com um ponto de vantagem sobre o Porto. Anunciou já que está esgotada a lotação do seu estádio para o jogo de sábado. A Federação Internacional de Futebol anunciou, entretanto, que vai assumir o controle absoluto dos preparativos do Mundial e abolir os comitês de organização a partir de 2026. A secretária-geral do organismo, Fátima Samoura, disse que a FIFA não quer mais criar estruturas de raiz todos os 4 anos. Para alcançar esse objetivo, a FIFA vai criar uma equipa profissional permanente que irá juntar todas as competências locais. Portanto, isto parece que vai poupar custos e dar mais lucros à FIFA. O coordenador residente da ONU no Zimbábue desmentiu informações da imprensa estatal que davam conta de que a organização estava a tentar interferir nas eleições de 2018. Amâncio Miguel.
O semanário zimbabuiano Sunday Mail, controlado pelo governo, criou controvérsia este mês ao publicar um artigo que acusa as Nações Unidas de preparar uma fraude eleitoral para afastar o presidente Robert Mugabe. Mugabe, no poder desde a independência em 1980, diz que vai concorrer nas eleições de 2018. O Sunday Mail publicou o artigo dias após manifestantes terem afirmado que não confiam mais na Comissão de Eleições e era necessária a intervenção de uma entidade internacional para gerir as eleições de 2018. Na quarta-feira, Bishop Parajuli, coordenador residente das Nações Unidas, disse que é totalmente falso, porque trabalhamos com o governo em todos os aspectos, o governo está para o trabalho das Nações Unidas e a organização nunca se mete em assuntos políticos dessa natureza, mas concentra-se em questões de desenvolvimento.
Totally false, it's not true, because we work in everything with the government. In fact, every issue at UN engages, government is aware.
Nesse desmentido, Parajuli estava na companhia do secretário de Robert Mugabe, Meshack Sibanda, que reafirmou que as Nações Unidas trabalham para promover o desenvolvimento. Sibanda disse também que a acusação é uma questão que a imprensa está a elevar.
Obrigado, era o Amâncio Miguel. Estamos a pouco mais de 2 minutos e meio do início da segunda página a cargo do Eduardo Ferro. Mas não podíamos deixar de mencionar aqui que Tracy Chapman, uma grande voz da música americana, completa hoje 53 anos de idade. Uma grande voz aqui com um clássico da música americana, Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand stand by me. Whenever you're in trouble.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Senado americano analisa possível ingerência eleitoral russa, secretário de Estado americano reúne-se com o presidente turco, presidente Trump recebe homólogo chinês na semana que vem. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o Parlamento, assembleias provinciais, organizações da sociedade civil se juntam para criar um projeto de supervisão da indústria extrativa no país. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
De 2009 a esta parte, segundo o resultado de um estudo divulgado em Maputo pela Rede Internacional de Pesquisadores, a descoberta de recursos naturais contribuiu para a captação de investimentos externos em diversos setores de atividade, tais como a construção, hotelaria, restauração, prestação de serviços, entre outras. A implantação destes projetos ao longo do período em referência contribuiu para a criação de mais de 10 mil novos postos de emprego. Porém, a fiscalização deste investimento continua deficiente, segundo o pesquisador Gerard Teos. O que podemos dizer e ver é que há um grande crescimento na área de investimentos devido à descoberta de recursos naturais. No entanto, o que é difícil é prever as expectativas das comunidades e fiscalizar a implementação destes projetos para aferir o seu verdadeiro impacto no seio das comunidades. É com esse objetivo que três forças, nomeadamente a Assembleia da República, através da 1ª e 5ª Comissões, organizações da sociedade civil nacionais e o governo finlandês, criaram um projeto denominado Fortalecendo o Papel do Parlamento e das Assembleias Provinciais na Supervisão da Indústria Extrativa, revelou Laura Tovinen, embaixadora da Finlândia.
É importante exigir e garantir a transparência na gestão de recursos naturais. É necessário criar um mecanismo de monitoria para garantir que as empresas atuem de forma responsável, respeitam os direitos humanos e protegem o meio ambiente nas suas operações. Garantir que as receitas geradas através da exploração de recursos sejam usadas de forma inclusiva e sustentável, tomando em consideração igualdade de género.
A Assembleia da República garante que esta iniciativa irá permitir a exploração destes recursos naturais de uma forma sustentável, afirmou António Amélia, primeiro vice-presidente do Parlamento Moçambicano.
Esta situação desafia ao governo e às instituições do Estado, em particular, à Assembleia da República, a traçar políticas adequadas que estimulem o desenvolvimento económico e social.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu setor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Economistas lamentam que o governo moçambicano ainda não tenha definido a modalidade em que deve funcionar a companhia Linhas Aéreas de Moçambique, a LAME, uma empresa pública, neste momento em situação de quase insustentabilidade. Ramos Miguel.
Neste momento, todos os comentários que se fazem às linhas aéreas de Moçambique não abonam a favor da companhia, onde nos últimos tempos os atrasos e cancelamentos de voos têm sido sistemáticos. O economista António Francisco viveu estas situações que, na sua opinião, podiam ser evitadas.
Como utilizador, certamente, à semelhança de tantos outros, eu não me sinto satisfeito no sentido em que já participei em voos em que há atrasos, em que o serviço fica duvidoso. E, neste caso, a questão que era importante era clarificar como é que uma empresa destas poderia se tornar, por um lado, mais efetiva, mais eficiente e, sobretudo, não trazer encargos para os contribuintes e para o Estado.
Para o economista João Mosca, esta situação resulta da falta de estratégia governamental relativamente às empresas públicas.
O problema das empresas públicas mantém-se grave. O governo tem culpas nisso, por várias razões. Portanto, é uma situação bastante dramática, infelizmente, não é?
E no caso da engenharia de Moçambique, muitas vezes assume-se uma atitude de dizer que esta é uma empresa de bandeira e de referência.
O que me parece é que uma opção destas de justificar uma empresa pelo facto de ser a bandeira não é uma boa justificação se depois os custos são maiores do que os benefícios. Muitas vezes nós justificamos uma empresa a dizer que não, o objetivo é prestar serviços, mas o problema disto é sempre quem paga esse custo. E se esse custo é pago por terceiros, é pago por um sacrifício da qualidade e, portanto, a empresa não traz um valor acrescentado, fica difícil para um país desenvolver uma atividade que seja viável e que seja sustentável.
E para o presidente da Associação Moçambicana de Jornalismo Judiciário, Armando Nenani, o que agrava ainda mais a situação das linhas aéreas de Moçambique é o despesismo.
No nível das linhas aéreas de Moçambique, há uma situação de despesismo em que um dos administradores da LAM é alguém que está hospedado numa das instâncias hoteleiras a beneficiar de pagamentos acima do normal.
Entretanto, António Francisco diz que as empresas públicas não devem trazer prejuízos nem para os contribuintes, nem para o Estado.
E eu acho que esta é uma boa oportunidade para que o Estado possa alinhar nessa perspectiva de garantir que as empresas que sejam públicas, em vez de trazer prejuízos, tragam benefícios, contribuam para receitas, contribuam para a qualidade dos serviços, forcem as outras empresas a tornarem-se concorrentes. Isto, geralmente, é muito difícil numa empresa pública.
Economista defende reformas profundas na companhia que neste momento opera apenas com 3 aviões e parece que a preocupação das autoridades é com a frota que está reduzida.
O TCE neste momento está de facto a tentar encontrar soluções fora, alguns apoios de modo a conseguirmos ver se melhoramos a questão da nossa frota.
Manuela Rebelo, vice-ministra moçambicana dos Transportes e Comunicações. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora aqui nesta emissão em português da Voz da América para São Tomé e Príncipe, 24 horas depois do protesto dos funcionários judiciais e do Ministério Público são-tomiense contra as deliberações do Conselho Superior da Magistratura para garantir os serviços mínimos no setor, paralisado há 23 dias. O Procurador-Geral da República, Frederico Samba, explicou as razões da decisão que aumentou o descontentamento, queríamos dizer, dos grevistas são-tomenses. Óscar Medeiros tem mais pormenores.
Frederico Samba reconhece o direito dos funcionários à greve, mas também considera que é preciso salvaguardar o direito dos cidadãos durante esta paralisação do setor da justiça, que já dura mais de 3 semanas.
Entendeu o Conselho que, de facto, estes serviços deviam ser garantidos. Portanto, o Procurador-Geral e o Conselho não podem se posicionar do lado dos funcionários e esquecer os interesses dos mais desprotegidos, aqueles que eventualmente recorrem ao sistema judiciário para salvaguardar os seus interesses fundamentais que estão previstos na Constituição.
O Procurador-Geral da República assegura a legitimidade dos processos disciplinares levantados aos funcionários que não acataram a decisão do Conselho Superior do Ministério Público no sentido de garantir a prestação dos serviços mínimos no setor.
Não está em causa tanto o direito à greve, mas sim os serviços mínimos que são acautelados pela lei da greve e também pela lei de debate do sistema judicial, porque estão em causa os direitos fundamentais. Portanto, se não, nós vamos chegar a um ponto em que podemos dizer que estará em São Tomé uma situação de caos e anarquia, em que as pessoas terão que recorrer. Imagina, se o jornalista for assaltado em casa, ou a sua filha, eventualmente, se tiver, for violada. Então, vai depois ver o criminoso andar na rua, não é detido, não é preso.
E é também desta forma que o Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe justifica o recurso à requisição civil caso a greve venha a prolongar-se por mais tempo. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo angolano encerrou um posto fronteiriço com a República Democrática do Congo na sequência do agravamento da situação militar na província congolesa de Kasai. Ao mesmo tempo, contudo, as autoridades negaram terem-se registrado confrontos com rebeldes congoleses dentro de Angola. Fernando Keitar.
A situação política e militar considerada crítica na região de Kasai está na base do encerramento pelo governo angolano das trocas comerciais entre angolanos e congoleses democráticos a partir do posto fronteiriço de Tshisanda, na Lunda Norte. As regiões afetadas dos dois países são Kasai Central, Kananga e Kasai Chikapa, que partilham cerca de 700 km de fronteira com a Lunda Norte, o que originou como primeira medida a segurança redobrada pelas Forças de Segurança Nacional ao longo da fronteira comum. O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala.
Enquanto persistir a situação de conflito na província vizinha, não teremos condições para abertura de mercado. Assim como os próprios congoleses não poderão deslocar-se até à fronteira. Os nacionais angolanos podem, mas não vão deslocar-se até a fronteira sem encontrar os congoleses para a permuta, para o comércio. Por isso é que a fronteira está encerrada para o mercado transfronteiriço, até que a situação na RDC, nas províncias, nessas províncias limítrofes, normalize.
Sobre os eventuais confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança de Angola e da República Democrática do Congo, o governador Ernesto Muangala desdramatiza a situação.
Não há o registro dessa situação ao longo da nossa fronteira, no nosso território. Temos conhecimento que está a circular nas redes sociais uma peça, podemos assim considerar, como se tratasse no território nacional. Desmentimos. O fardamento que apresentam esses elementos não é da Polícia Nacional. As botas que utilizam os elementos mortos não é da Polícia Nacional. E a própria língua em que os insurretos estavam a expressar-se também, como podem ver, assim como as vítimas, nada tem a ver com a Polícia Nacional nem com as Forças Armadas angolanas. Portanto, o governo provincial da Lunda Norte desmente.
Recordo que há dias o governo da Lunda Norte havia emitido um comunicado de imprensa em como tinha criado uma comissão multissectorial para apoio logístico aos refugiados da RDC em função da situação militar naquele país vizinho, com a entrada em Angola dia 17 de março de 374 cidadãos congoleses democráticos idos do Kasai Central. Num esforço redobrado entre as partes, deste número, as autoridades angolanas já haviam encaminhado 208 congoleses para áreas mais seguras do Kasai, tendo Angola ficado com a responsabilidade de 166 refugiados, sendo 58 homens, 47 mulheres e 61 crianças. Neste momento, a situação na fronteira comum é considerada estável, a julgar pela diminuição da entrada de refugiados para Angola a partir da província da Lunda Norte. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando Caetano. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. E passamos agora a Cabo Verde. A tão falada lei da incompatibilidade aprovada pelo governo foi retirada da agenda parlamentar de março da Assembleia Nacional Cabo-Verdiana. Depois do anúncio do chefe do Executivo, que também é presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, de que a referida proposta de lei não precisava de maioria qualificada para aprovação no Parlamento, a Comissão Especializada Competente da Assembleia Nacional acaba de informar que a mesma necessita da maioria de 2/3 dos deputados, situação que levou o governo a recuar e a propor negociações com os 3 partidos parlamentares. Eugênio Teixeira tem mais pormenores.
Importa salientar que se trata de uma promessa de campanha do Movimento para a Democracia em proceder à alteração do artigo 66 dos Estatutos do Partido no Poder, que visava impossibilitar os dirigentes e membros das comissões regionais e locais do MPD de acumularem ao mesmo tempo cargos de diretores-gerais e presidentes da administração de empresas e institutos públicos. Durante os debates na Convenção 21 houve forte resistência e a tão falada proposta da Direção do Movimento para a Democracia não foi aprovada, tendo a Assembleia aprovado apenas uma deliberação sugerindo a apresentação de uma proposta proposta no Parlamento para a aprovação da lei da República que abrangesse todos os partidos políticos do país. Agora, com a necessidade da maioria qualificada para a aprovação da lei de incompatibilidades, o MPD, partido que suporta o governo, está obrigado a negociar com o PCV e a UCID. Só que o principal partido da oposição já apresentou uma proposta no Parlamento, defendendo a realização de concurso para cargos de gestão pública como meio importante para a necessária despartidarização da administração do Estado. Segundo o deputado João Batista Pereira, o MPD está a fazer teatro depois de não ter conseguido aprovar na sua Convenção Nacional uma proposta da direção do referido partido, tenta agora passar a bola aos outros.
A nós não repugna que sejam contratados pessoas do MPD, nem que sejam contratados familiares dos dirigentes do MPD, como estão acontecendo neste momento, mas que sejam feitos por concurso. O concurso é um mecanismo para se aferir, efetivamente, quem tem melhor perfil, quem tem melhores competências para ser, no mais, as pessoas têm lá dentro aquilo que são. Eu há dias, ainda ontem, ouvi uma dirigente da Cruz Vermelha a dizer que ela pertence à Cruz Vermelha, foi dirigente, mas que apesar de outras funções que está a exercer, nunca deixa de ser, nunca deixa de sentir esse voluntariado. Portanto, o militante tem esta coisa. Você acha que o presidente do Conselho de Administração da CV Telecom, não é, que nós conhecemos, deixa agora de ser MPD? Você acha que o embaixador de Cabo Verde em Washington, que nós conhecemos, não é verdade, deixa de ser MPD com esta lei de incompatibilidades? Portanto, isto é para tapar o sol, para enganar os cabo-verdianos. Isso é para o inglês ver, como sou isso bem dizer.
Por sua vez, o secretário-geral do MPD afirma que o seu partido está obrigado a negociar e espera agora contar com o apoio das outras duas forças políticas com assento parlamentar para a aprovação da lei de incompatibilidades. Miguel Monteiro recusa ser um revés para o Movimento para a Democracia, uma vez que considera importante a aprovação de uma lei da República que defina regras claras que separem as águas entre o partido e o Estado. De resto, diz que se trata da vontade defendida pela maioria dos cabo-verdianos.
Os vários inquéritos de ambiente de negócios falam sobre essa questão da burocracia, para mudarmos o paradigma. E conforme nós dizemos, a questão das incompatibilidades é um aspecto, a questão dos concursos, mas também a questão que eu acabei de referir de avaliação, de programas de formação. A administração pública tem de ter formação também, de forma mais contínua, que venha melhorar a própria performance da administração pública. Ou seja, nós aqui não estamos a ver uma coisa incompatível com outra. Ou seja, a questão das incompatibilidades é contrária à questão dos concursos. E por isso mesmo é que tensionamos que ambas as leis venham na próxima sessão. Nada aqui a opor e não há aqui questões de maior. Nós pensamos que vamos conseguir, e é esse o objetivo, chegar a consenso. O PSCV naturalmente depois irá assumir aquilo que quiser assumir a nível de responsabilidade.
Governo retira a proposta de incompatibilidades na sessão de março, partindo agora o MPD, que sustenta o Executivo, a negociar com o PSCV e a UCID, os dois partidos da oposição parlamentar. Eugênio Teixeira.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, avistou-se hoje em Ankara com o presidente turco Recep Erdogan, na altura em que os aliados examinam as próximas medidas na campanha para derrotar os militantes do Estado Islâmico e estabilizar a crise dos refugiados na região. Paulo Oliveira.
Tillerson encontrou-se primeiro com o primeiro-ministro Binali Yildirim e mais tarde com o presidente Erdogan. Tillerson referiu terem debatido três objetivos de longo prazo: derrotar a Daesh ou ISIS, construir a estabilidade na região e reforçar os laços económicos bilaterais. No decorrer de uma conferência de imprensa, Tillerson reconfirmou o compromisso dos Estados Unidos de trabalhar com a Turquia para combater o terrorismo.
We stand alongside Turkey in their fight to stop terrorism directed against its country and its people. The PKK attacks in Turkey last year remind us.
Estamos ao lado da Turquia, disse Tillerson, na luta para deter o terrorismo contra o país e a população. Os ataques do PKK na Turquia no ano passado lembram-nos a ameaça que são para o povo turco. Mais tarde, Tillerson vai pressionar outros aliados da NATO a demonstrarem uma via no sentido do aumento das verbas para a defesa, estabilizar as áreas para onde os militantes fugiram e permitir o regresso dos refugiados a casa. Encontram-se igualmente na agenda da coligação anti-ISIS.
A China está a preparar-se para encerrar já amanhã as suas fábricas de marfim. Trata-se da primeira fase do plano governamental para pôr termo este ano a todo o comércio de marfim domesticamente. A Organização Keniana de Defesa da Fauna Bravia, Save the Elephants, afirma que essa decisão já está a ter um impacto. Aquela organização diz que o preço do marfim na China baixou 60% nos últimos 3 anos. Em 2014, cifrava-se nos 2.100 dólares por quilo. Em fevereiro deste ano, o valor situava-se nos 700 dólares por quilo. O responsável da Save the Elephants, Esmond Martin, foi o autor do estudo agora publicado em Nairobi.
The government of China announced in December last year, 2016, that they were going to close down.
O governo chinês anunciou em dezembro do ano passado que iria fechar as fábricas de marfim, as legais e as ilegais. O que constatamos agora é que muitas dessas instalações estão a diversificar-se e a usarem outros materiais. Ele afirma que os vendedores de marfim estão a lutar contra o tempo, oferecendo preços mais baixos para acabarem com os seus estoques. Objetos em marfim e joias são populares na China. De acordo com a Organização Internacional sobre o Comércio de Marfim de Elefantes, a China é de longe o maior importador e consumidor mundial de marfim. Mas o fundador da Save the Elephants, Douglas Hamilton, diz que as campanhas de educação na China começam a dar frutos.
If you go back beyond that, 5 years ago, 10 years ago, people in China were unaware.
Aqui há 5 ou 10 anos atrás, as pessoas na China não estavam cientes de que quando compravam marfim, isso se traduzia pela morte de elefantes. E tem havido uma campanha envolvendo celebridades e a Save the Elephants para mudar essa atitude. Dezenas de milhares de elefantes foram mortos nos últimos anos para a extração das suas presas. As últimas estatísticas apontam para um declínio de 30% da população de elefantes nas savanas africanas entre 2007 e 2014. A decisão chinesa de acabar com o comércio de marfim, até ao fim de 2017, foi louvada pelos defensores da fauna bravia. Resta agora saber se a nova política reduzirá a caça furtiva. Martin afirma que a China deve também reprimir o comércio ilegal. Há mais de 1 milhão de chineses vivendo em África e eles compram muito marfim em grandes mercados como Luanda, Lagos, Cairo e Khartoum, e 90% dos compradores estão a enviá-lo para a China. Estão também a comprar marfim mais barato nos países vizinhos como Vietnã, Laos e Birmânia. No ano passado, a Save the Elephants concluiu que muitos chineses compram marfim no Vietnã e refere que na última década o número de objetos de marfim à venda no Vietnã aumentou 6 vezes. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. O coordenador residente das Nações Unidas no Zimbábue desmentiu informações da imprensa estatal, dando conta que aquela organização procurava interferir nas eleições de 2018 naquele país. O Amancio Miguel com mais pormenores.
O semanário zimbabuiano Sunday Mail, controlado pelo governo, criou controvérsia este mês ao publicar um artigo que acusa as Nações Unidas de preparar uma fraude eleitoral para afastar o presidente Robert Mugabe. Mugabe, no poder desde a independência em 1980, diz que vai concorrer nas eleições de 2018. O Sunday Mail publicou o artigo dias após manifestantes terem afirmado que não confiam mais na Comissão de Eleições e era necessária a intervenção de uma entidade internacional para gerir as eleições de 2018. Na quarta-feira, Bishop Parajuli, coordenador das Nações Unidas, disse que é totalmente falso, porque trabalhamos com o governo em todos os aspectos, o governo está a par do trabalho das Nações Unidas e a organização nunca se mete em assuntos políticos dessa natureza, mas concentra-se em questões de desenvolvimento.
Totally false. It's not true. Because we work in everything with the government. In fact, every issue that UN engages, government is aware.
Nesse desmentido, Parajuli estava na companhia do secretário de Robert Mugabe, Meshack Sibanda, que reafirmou que as Nações Unidas trabalham para promover o desenvolvimento. Sibanda disse também que a acusação é uma questão que a imprensa está a elevar.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Esta é a nossa emissão em português para a África. Estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. De seguida, como habitualmente, temos aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos falar do basquetebol americano, a NBA. Um sensacional jogo ontem entre o San Antonio vice-campeão, o Golden State Warriors. O Golden State estava a perder por 22 pontos ao fim do primeiro quarto, mas depois engatou. Stephen Curry marcou 29 pontos, Klay Thompson outros 23, para ajudar os vice-campeões a derrotarem o San Antonio por 110-98. Golden State, que comanda a Conferência Leste, continua a ser a melhor equipa do Campeonato Americano de Basquetebol. Tem 61 vitórias e apenas 14 derrotas. Um outro bom jogo ontem foi aquele entre a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que foi a Los Angeles perder com o Clippers por 133-124. Washington está em terceiro lugar na Conferência Leste, Clippers em quinto na Conferência Oeste. O Clippers está de novo hoje em ação contra o Phoenix Suns e a outra equipa de Los Angeles, os Lakers, também jogam fora contra o Minnesota. Os Lakers estão em último lugar na Conferência Oeste, 21 vitórias, 53 derrotas. Hoje, os campeões, o Cleveland Cavaliers, jogam fora com o Chicago Bulls. No futebol, este fim de semana, grande jogo em Portugal, o Benfica recebe o Porto. O Benfica comanda o campeonato com um ponto de vantagem sobre o Porto. Anunciou já que está esgotada a lotação do seu estádio para o jogo de sábado. A Federação Internacional de Futebol anunciou, entretanto, que vai assumir o controle absoluto dos preparativos do Mundial e abolir os comitês de organização a partir de 2026. A secretária-geral do organismo, Fátima Samoura, disse que a FIFA não quer mais criar estruturas de raiz todos os 4 anos. Para alcançar esse objetivo, a FIFA vai criar uma equipa profissional permanente que irá juntar todas as competências locais. Portanto, isto parece que vai poupar custos e dar mais lucros à FIFA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada no Angola Fala Só de amanhã, aqui na Voz da América, vai ser Joyceline Chiaka, psicóloga, cantora gospel e ativista dos direitos das adolescentes. Portanto, amigo ouvinte, não perca a oportunidade amanhã para falar no Angola Fala Só da Voz da América com Joyceline Chiaka. E tempo ainda para as principais notícias. O juiz federal brasileiro, Sérgio Moro, condenou hoje o deputado Cassado e antigo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a 15 anos e 4 meses de reclusão por corrupção passiva, pela solicitação e recepção de vantagem indevida no contrato de exploração de petróleo no Benin, por 3 crimes de lavagem de dinheiro e ainda 2 crimes de evasão fraudulenta de divisas. A defesa do deputado informou que vai recorrer ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. A Comissão dos Serviços Secretos do Senado americano começou as suas audiências para analisar os alegados esforços da Rússia para interferir nas eleições presidenciais americanas de 2016. Durante a sua intervenção de abertura, o senador Mark Warner, o principal democrata no painel, afirmou que a Rússia tentou desacreditar a imprensa americana, desencadeando uma campanha subversiva. Segundo ele, a Rússia contratou mais de 1000 pessoas para disseminarem desinformação na internet sobre as eleições americanas. O presidente russo Vladimir Putin reiterou, entretanto, hoje que o seu governo não tentou ingerir-se na campanha presidencial americana. O presidente da Comissão dos Serviços Secretos do Senado americano, o republicano Richard Burr, prometeu, entretanto, uma investigação exaustiva e imparcial a este assunto. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ontem para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Eram 14 horas 35 segundos aqui em Washington. O céu lá fora nublado, temperatura de 12 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, a Rússia tentou desacreditar mídias americanos. Na Somália, ataque com morteiros contra Palácio Presidencial. 30 de março, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à Doutora Graça, resumo de notícias e ainda editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde o Parlamento, as Assembleias Provinciais, as organizações da sociedade civil se juntam na criação de um projeto de supervisão da indústria extrativa naquele país. Detalhes com o Alfredo Júnior.
De 2009 a esta parte, segundo o resultado de um estudo divulgado em Maputo pela Rede Internacional de Pesquisadores, a descoberta de recursos naturais contribuiu para a captação de investimentos externos em diversos setores de atividade, tais como a construção, hotelaria, restauração, prestação de serviços, entre outras. A implantação destes projetos ao longo do período em referência contribuiu para a criação de mais de 10 mil novos postos de emprego. Porém, a fiscalização deste investimento continua deficiente, segundo o pesquisador Gerard Teos. O que podemos dizer e ver é que há um grande crescimento na área de investimentos devido à descoberta de recursos naturais. No entanto, o que é difícil é prever as expectativas das comunidades e fiscalizar a implementação destes projetos para aferir o seu verdadeiro impacto no seio das comunidades. É com esse objetivo que três forças, nomeadamente a Assembleia da República, através da 1ª e 5ª Comissões, organizações da sociedade civil nacionais e o governo finlandês, criaram um projeto denominado Fortalecendo o Papel do Parlamento e das Assembleias Provinciais na Supervisão da Indústria Extrativa, revelou Laura Tovinen, embaixadora da Finlândia.
É importante exigir e garantir a transparência na gestão de recursos naturais. É necessário criar um mecanismo de monitoria para garantir que as empresas atuem de forma responsável, respeitam os direitos humanos e protegem o meio ambiente nas suas operações. Garantir que as receitas geradas através da exploração de recursos sejam usadas de forma inclusiva e sustentável, tomando em consideração igualdade de género.
A Assembleia da República garante que esta iniciativa irá permitir a exploração destes recursos naturais de uma forma sustentável, afirmou António Amélia, primeiro vice-presidente do Parlamento Moçambicano.
Esta situação desafia ao governo e às instituições do Estado, em particular, à Assembleia da República, a traçar políticas adequadas que estimulem o desenvolvimento económico e social.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Espaço para a Economia, convosco o Eduardo Ferro.
São Tomé e Príncipe foi admitido como membro do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, anunciou a instituição no final de uma reunião realizada em Macau. Num encontro que reuniu os embaixadores dos países de língua portuguesa acreditados na China, elementos do governo chinês, do governo de Macau e responsáveis do Fórum de Macau, São Tomé e Príncipe já esteve representado pelo coordenador do gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. São Tomé e Príncipe, recordamos, não pertencia ao Fórum de Macau desde a sua criação pela China em outubro de 2003, por manter relações diplomáticas com Taiwan, uma situação que se alterou no final de 2016, quando decidiu restabelecer relações com Pequim e cortar os laços com Taipei. Uma nota do Fórum de Macau refere que a integração de São Tomé e Príncipe no Fórum de Macau foi aprovada por unanimidade pelos restantes membros presentes naquela reunião. A dívida pública de Moçambique terá ultrapassado 140% do produto interno bruto, afirmou o economista moçambicano João Mosca no decurso de uma conferência organizada pelo Africa Monitor Intelligence e Fundação AIP, a Associação Industrial Portuguesa. Aquele economista citou cálculos que apontam para que o nível da dívida pública moçambicana tenha já superado os 130%, estimados pelas agências de notação de risco, tendo-se aproximado, se não mesmo ultrapassado, 140% do produto interno bruto. João Mosca salientou que os dois últimos pagamentos de cupões relativos a empréstimos contraídos por empresas públicas não foram efetuados, o primeiro de 59,8 milhões de dólares e o segundo de 119,2 milhões de dólares, pelo que a notação de risco da dívida moçambicana afundou-se ainda mais na categoria de lixo. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro estava cotado a 1,07 dólares, a libra valia 1,25 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Jocelyne Chiaca, psicóloga, cantora gospel e ativista dos direitos dos adolescentes, será convidada amanhã do Fala Só.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa aqui semanal de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou muito bem. Hoje vamos falar de um tema também bastante interessante, que é a rubéola, uma doença que é frequente na infância, não é? Lembrem-se que estamos numa série de doenças comuns na infância e, dessa forma, a rubéola não fica de fora. Para começar, dizer que a rubéola é uma doença infecciosa, que é causada por um vírus, portanto, é uma doença de origem viral e que é transmitida por via respiratória. A rubéola não é muito diferente do sarampo em termos da forma de transmissão e dos sintomas. Pronto, nem mesmo tão... em relação ao período em que acomete as pessoas, é mais ou menos o mesmo período. É verdade que focalizamos na criança, mas é uma doença que também pode aparecer nos adultos, não é?
E que pode tornar-se um problema quando as mulheres estão grávidas, não é?
Exatamente. Mas eu prefiro falar sobre isso lá mais para frente. Vamos olhar primeiro para a parte infantil e depois poderemos falar especificamente das consequências da rubéola numa mulher grávida, que são consequências muito sérias.
Quais são os sintomas? O que é que se vê quando, por exemplo, se tem a rubéola, sobretudo porque é parecida quer com o sarampo, quer com a papeira, em termos de, do que se vê?
Exato. Bom, geralmente a rubéola vai cursar com uma febre, que é uma febre, normalmente uma febre não muito alta. Falamos de 37, 38 graus, não é? Que é diferente do sarampo, que normalmente tem 40 graus. E também vai ter manchas pelo corpo que tendem a iniciar na região da cabeça, mais propriamente ao redor da boca, e depois vai se estendendo para os membros piores, inferiores, até as pernas. A criança ou o paciente pode se apresentar com dor nos olhos, um mal-estar geral, pode reportar também uma dificuldade a engolir a comida, e também tem alguns sintomas que são parecidos aos sintomas de uma gripe, que é o nariz entupido e aquele incômodo que nós sentimos quando temos uma gripe, não é? Em alguns casos também pode haver inchaço nos pés, uhum. Não é? Então, esses são os principais sintomas da rubéola, exato.
Como é que, doutora, diz-se, pelo menos do que eu me lembro, que, por exemplo, a rubéola é um tipo de doença, apesar de infecciosa, que se cura por ela própria. Todavia, como é que o médico, por exemplo, se aparece alguém no seu consultório, como é que sabe, por exemplo, que é rubéola, não é o sarampo? Há diferença de tratamento? Pronto, gostava que falasse um pouco disso.
Bem, em termos de diferenciar as duas doenças, de facto não é um exercício muito fácil, porque tem os mesmos sintomas, tem as mesmas características, não é? Mas a história um pouco pode direcionar ao médico para saber se é sarampo ou é rubéola, não é? Nós, quando falamos de sarampo, falamos do aparecimento de sintoma em duas fases diferentes, falamos também das manchas que aparecem no céu da boca, que são as manchas de cóclea. Uhum. No caso da rubéola, essas manchas não existem, as manchas só estão na pele, mas não dentro da boca. Então, isso pode ser uma das coisas que nos ajuda a diferenciar o sarampo da rubéola. Mas em relação a todos os sintomas, são um bocadinho parecidos, para além da febre, que numa é mais alta e noutra a febre é mais baixa. Portanto, e conforme a Ana disse, essa é uma doença que cura sozinha, portanto é uma doença autolimitante, mas é importante fazermos o tratamento dos sintomas, não é?
Sim,
o caso da febre, por exemplo, temos que tratar a febre, é preciso hidratar a criança. É preciso garantir que a criança seja isolada das outras crianças ou de adultos também, e que temos que ter uma higiene mais acentuada durante esse período e garantir que os objetos de uso da criança ou do paciente também sejam separados, de forma a evitar que contamine as pessoas ao seu redor.
Doutora, portanto, o tratamento é tratamento de coisas como as dores de cabeça e isso. Mas falámos de que o vírus da rubéola, não, podendo de alguma forma o corpo ganhar os anticorpos para combaterem este vírus, pode ser perigoso durante um período, o período da gravidez para a mãe. Porquê, doutora?
O vírus não é necessariamente perigoso para a mãe. É perigoso porque
para o bebê.
O vírus atravessa a placenta, não é? Que é a comunicação entre a mãe e o feto.
Uhum.
Então, o perigo está aí. Porque, ao atravessar a placenta, pode infectar o feto, não é? E a infecção do feto, aí sim, pode causar um aborto, pode causar uma morte fetal, pode causar um parto prematuro e até malformações congénitas quando ocorre mesmo no início da gravidez.
Uhum.
Por isso, daí é que existe o perigo da infecção da rubéola durante a gravidez. Não é necessariamente para a mãe,
mas é sobre os efeitos no feto, não é?
Doutora, como outras doenças, a rubéola também tem, há também uma vacina para a rubéola. É uma vacina que parece, pelo menos nos países desenvolvidos, parece que funciona bem. Quando é que a vacina é dada à criança? Pode-se também dar a adultos? Pode-se dar a alguém que já tenha tido a rubéola?
A vacina, sim. Pode-se dar aos adultos, mas é recomendado que se dê, principalmente na infância, não é? Agora, caso não se tenha apanhado na infância, aí pode-se apanhar em idade adulta. Mas, atenção, as mulheres grávidas não podem apanhar a vacina, porque a vacina pode simular uma infecção na mulher grávida. Então, é recomendado que as mulheres grávidas não apanhem a vacina. Em relação à vacinação nas crianças, a vacinação normalmente é feita no primeiro ano de vida e depois faz-se uma dose de reforço entre os 4 e 6 anos de idade. E essa vacina muitas vezes vem combinada com a vacina de sarampo, mas também podemos encontrar formulações de uma vacina que se chama tríplice, que é o sarampo, a rubéola e a caxumba, que são doenças muito parecidas. Então, é uma vacina que muitas vezes está combinada e que recomenda-se que todas as crianças apanhem a vacina. A vacina está largamente disponível. A maior parte dos países envolvidos têm a vacina. Os países em desenvolvimento, nem todos ainda têm a vacina combinada de sarampo e rubéola, mas há um esforço muito grande para introduzir essa vacina no calendário vacinal, dado que esta é uma doença bastante importante. E ainda em relação à vacina, Ana, um aspecto muito importante é que as crianças de sexo masculino têm obrigatoriamente que apanhar a vacina. Por quê? Porque essas crianças de sexo masculino são as que podem potencialmente, se não forem vacinadas, transmitir a doença às mulheres em idade adulta. Por isso é mandatório que as crianças de sexo masculino apanhem a vacina. Não que não seja importante para as crianças de sexo feminino, mas as crianças de sexo masculino é mais importante ainda para evitar as infecções na fase adulta.
Doutora, e no final desta nossa conversa, desta sua exposição sobre a rubéola, como sempre nós dizemos, mais vale evitar do que depois ter que tratar. Qual é a sua mensagem para os nossos ouvintes, para o auditório?
Primeiro que a prevenção é muito importante e é crucial, não é? Porque mais vale prevenir do que tratar, como a Ana disse. A prevenção é muito mais barata e muitas vezes é muito mais eficaz. Então, nós temos que levar as nossas crianças para a vacinação, seja nas unidades sanitárias públicas ou privadas. Temos que garantir que as crianças sejam vacinadas. O primeiro ano de vida é um período crucial para receber a vacina, então temos que garantir que as crianças sejam vacinadas dentro daquilo que é estipulado no calendário vacinal de cada país. E depois, voltamos a repisar a questão da importância de levar a criança para a unidade sanitária sempre que tiver algum sinal ou sintoma de doença e não fazer o tratamento em casa. Então, vamos levar a criança para o hospital, a criança poderá ser diagnosticada e devidamente tratada. Essas são as principais mensagens que eu tenho em relação
a rubéola.
Ao cuidado. Naturalmente, há outras coisas que importa referir, que são coisas mais gerais, ter cuidado em relação à higiene pessoal e coletiva, não é? Porque uma boa higiene pessoal e coletiva pode ajudar a prevenir-nos de muitas doenças.
E pronto, com esta mensagem da doutora Graça Mazinha, nos vamos despedir por esta semana. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, votos de boa saúde para todos e um abraço também para si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Muito obrigada, Ana. Um abraço para si, um abraço para os caros ouvintes. E lembrem-se sempre do cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. e até a próxima semana.
Obrigado, Ana. Vamos ficar com Brandy Clark, Hold My Hand.
Raven is the color of her long curly hair. Red is the dress she knows how to wear. Bluest eyes I've ever seen, maybe just a touch of green. Oh, she could steal most any woman's man. This'd be a real good time to hold my hand. She walked up and said, "Hello, it's been a while. Don't think I didn't notice the nervous in your smile. Wasn't that long ago? You were a whole lot more than friends. So this would be a real good time to hold my hand. Don't let this moment linger. Now would be the time to reach out with your fingers. Get them tangled up with mine. Let her know for sure that I'm more than just a soft place to land. This'd be a real good time to hold my hand. If I'm your future and she's your past, if it's over with her and our love's gonna last, a soft place to land. This would be a real good time. Oh, this would be a real good time. This would be a real good time to hold my hand.
Brandy Clark, Hold My Hand. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 30 de março de 2016. A Comissão de Serviços Secretos do Senado americano começou as audiências para analisar os alegados esforços da Rússia para interferir nas eleições presidenciais de 2016. Na intervenção de abertura, o senador Mark Warner, o principal democrata do painel, afirmou que a Rússia tentou desacreditar a imprensa americana, desencadeando uma campanha subversiva. Segundo ele, a Rússia contratou mais de 1000 pessoas para disseminarem desinformação na internet sobre as eleições americanas. O presidente russo Vladimir Putin reiterou, entretanto, hoje que o seu governo não tentou ingerir-se na campanha presidencial americana. O presidente daquela comissão do Senado, o republicano Richard Byrd, prometeu, entretanto, uma investigação exaustiva e imparcial. Rex Tillerson, o secretário de Estado dos Estados Unidos, avistou-se hoje em Ankara com o presidente Recep Erdogan, na altura em que os aliados examinam as próximas medidas da campanha para derrotar os militantes do Estado Islâmico e estabilizar a crise de refugiados na região. Tillerson referiu ter debatido ter objetivos de longo prazo, derrotar a Daesh ou ISIS, construir a estabilidade na região e reforçar os laços económicos bilaterais. No decorrer de uma conferência de imprensa, Tillerson reconfirmou o compromisso dos Estados Unidos de trabalhar com a Turquia para combater o terrorismo. Mais tarde, o secretário-geral americano vai pressionar os outros aliados da NATO a apresentarem uma via, no sentido de aumento das verbas com o sector da defesa. Estabilizar as áreas para onde os militantes fugiram e permitir o regresso dos refugiados a casa encontra-se igualmente na agenda da coligação anti-ISIS. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, disse no Iraque que a proteção dos civis em Mosul deve ser uma prioridade absoluta. À sua chegada a Bagdá, Guterres encontrou-se com o presidente Massoum e outros dirigentes, com quem discutiu a situação humanitária no terreno como resultado da operação de expulsar o Estado Islâmico de Mosul. Antes da sua chegada ao Iraque, um atentado na capital deixara pelo menos 15 mortos e mais de 30 feridos. Um caminhão-tanque carregado de explosivos e conduzido por um suicida foi de encontro a um posto de controle das forças de segurança na região de Al-Daura. Na Somália, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com mortais no Palácio Presidencial. O ataque aconteceu numa altura em que o novo elenco governamental realizava o seu primeiro encontro sobre segurança e crise da seca, segundo autoridades da segurança e testemunhas. O exército de Uganda anunciou que um assistente do líder do grupo do exército da resistência do Sr. Joseph Kony rendeu-se um dia depois de os Estados Unidos terem informado que iria se retirar da operação que persegue aquele grupo rebelde. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente intervenção à coligação para derrotar a ISIS, o secretário de Estado Rex Tillerson mencionou os êxitos recentes da coligação militar contra o Estado Islâmico, incluindo a morte de dezenas de milhares de combatentes da ISIS e a libertação de 62% do terreno ocupado pela ISIS no Iraque e 30% na Síria. Elogiou as iniciativas dos parceiros da coligação no terreno, incluindo as forças turcas para empurrar a ISIS da fronteira da Turquia com a Síria, o alinhamento dos combatentes aliados com o governo líbio na saída da ISIS de Sirte e as forças de segurança iraquianas que, em colaboração com os Peshmerga, recuperam o reduto-chave da ISIS em Mosul. Falou da coragem do primeiro-ministro iraquiano Al-Abadi, destacando o compromisso que tem demonstrado para assegurar que as populações são cuidadas depois dos confrontos e elogiando a cooperação sem precedentes entre o governo central em Bagdá e o governo regional do Kurdistão como razão para o progresso contra a ISIS. Depois, o secretário Tillerson salientou que as iniciativas da coligação vão entrar numa nova fase, definida pela transição das operações militares no sentido da estabilização. Nesta transição, a coligação disse vai continuar a eliminar as minas terrestres e a recuperação da água e da eletricidade, elementos básicos que permitem à população regressar às suas residências. Apresentou que a coligação vai prosseguir as soluções diplomáticas regionais para resolver as disputas políticas e sectárias que ajudaram a ISIS a florescer e vai continuar a fornecer assistência humanitária às comunidades afetadas, se tal for necessário. O secretário Tillerson destacou que o êxito para a fase da estabilização vai possibilitar a fase de normalização, onde os dirigentes e os governos locais vão assumir o processo de restaurar as comunidades com o nosso apoio. O desenvolvimento de uma sociedade civil rejuvenescida naqueles locais irá conduzir à estabilidade e à paz onde existiu o caos e o sofrimento. Mas Tillerson alertou que nada disto irá ocorrer automaticamente. Apelou a cada país da coligação para examinar a forma como apoiar as iniciativas de estabilização e infligir o golpe final na ISIS. Finalmente, Tillerson acentuou que, para obviar a um surto de terrorismo relacionado com a ISIS, a coligação terá de combater a mensagem ideológica perversa dos terroristas, persistir nas operações de contra-terrorismo e da aplicação da lei, partilhar informação entre as nações e eliminar a capacidade da ISIS de espalhar a sua mensagem e recrutar novos seguidores através da internet. Acima de tudo, referiu o secretário de Estado Tillerson, chegou à altura de reforçar o compromisso partilhado de segurança e investir no combate no qual todos nós temos interesse. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português da quinta-feira, 30 de março de 2017, chega agora ao fim. Sinceros votos de muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.